A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Fala galera do Ponte Aérea ligada nos playoffs da NBA, cada vez mais quente e cada vez mais disputados, uma coisa assim, quente no sentido real da palavra, não é só na disputa na bola, mas o negócio tá fervendo ali nas entrelinhas. Comigo aqui, Pedro Maia. E aí, Pedrão, fala aí para mim. Como é que você está vendo esse playoff aí? Como é que você está vendo essa confusão? Confusão boa, mas com uns pitacos de confusão ruim, né? Jogadores ficando fora por problemas. Como é que você está vendo aí?
Assim, você tem toda a razão quando você pega essa palavra, né, no sentido da confusão, porque tem esse aspecto aí dos jogadores que estão fora, que estão fazendo falta nas suas séries, nos seus times, mas também confusão no sentido da imprevisibilidade. A gente tem, por exemplo, pegando aqui uma série, né, para dar como exemplo, Dallas e Phoenix Suns. É uma série que, em determinado momento, você acha que o Dallas pode arrumar uma confusão e conseguir vencer a série. No outro momento, você vê um Phoenix Suns completamente dominante, como foi a partida de ontem, né, dessa terça-feira. Então, gera realmente essa confusão. Boston e Milwaukee é uma série que está completamente aberta, é praticamente garantia de 7 jogos, pelo que a gente está acompanhando. Então, é um playoff muito legal, que não tem nada definido de antemão, né? Não tem aquela série que, ah, isso aí vai ser complicado esse time conseguir uma situação aí de surpreender. Eu acho que uma série que está caminhando para a gente não ter mais uma surpresa é Philadelphia e Miami. Foi a partida de ontem, né? eu pude estar na transmissão, e eu acho que um Miami muito dominante. E aí a grande esperança do Philadelphia era realmente esse retorno, né, tão cultuado, o retorno do Joel Embiid para mudar a dinâmica da série. Só que ontem a gente teve um Joel Embiid muito incomodado com as lesões que ele está sustentando, né? Um Joel Embiid absolutamente no sacrifício, né? Para quem não está acompanhando de perto a série, o Joel Embiid está com uma ruptura de tendão no polegar direito, que é a mão de arremesso. Ele está com uma fratura no osso orbital, e ontem ele foi salvar uma bola e bateu, né, caiu no meio da torcida ali, do fundo bola, saiu sentindo as costas. Então foi um Joel Embiid muito no sacrifício, e aí o Miami Heat aproveitou, não tem nada com isso, o Miami Heat aproveitou para comandar completamente o jogo, muito pelo Jimmy Butler, que é certamente ali, se a gente tivesse um MVP dos playoffs, ele estaria concorrendo fortemente. Está jogando demais, está comendo a bola, o Jimmy Butler, né, muito agressivo no ataque ao garrafão. E o Miami aproveitou ali um festival de erros do Philadelphia, bem nas bolas de três, né, decifrou muito bem uma defesa específica que o Philadelphia vem praticando, né, de basicamente tentar deixar o Jimmy Butler jogar sozinho, né, fazer uma defesa muito forte fora da bola e tentar anular os chutadores do Miami Heat, falar, Butler, você não é o cara, vai, resolve você. E eu acho que o Philadelphia tentou isso mais uma vez na noite de ontem, mas o Miami soube contornar essa situação, teve um jogo coletivo muito forte, a bola de três caiu, aproveitou aí o festival de erros bobos do Philadelphia, e foi uma vitória muito impactante, né? Uma vitória que foi com muito conforto, e que dá uma confiança para o Miami, de repente, tentar fechar a série lá na Filadélfia. Então, eu acho que dos quatro, né, dos quatro confrontos que a gente tem nas semifinais, aí eu acho que esse é o que está mais encaminhado para a gente ter um desfecho diante desse baile que deu o Miami. Agora, o Phoenix Suns também venceu muito bem ontem, né? Então, a gente viu o Dorian Finney-Smith fazer chover no jogo anterior, e aí a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o Dallas vai conseguir aprontar para cima do Phoenix? Mas o Phoenix conseguiu ser contundente ontem, e aí a gente já fica ali naquele, no meio do caminho, sem saber o que pode acontecer no próximo jogo, Roque.
É impressionante, né? Porque é uma série, vou começando então, começando pelo Phoenix e Dallas, realmente houve um momento ali que pareceu que ia engrossar essa série, né? Ainda tem possibilidade, obviamente, enfim, né? Tá equilibrada, né? A gente tem uma chance razoável aí de ir até para um jogo 7, né? Mas no início esperava-se que o Phoenix ia ter até um pouco, não digo facilidade, mas que ia apresentar um domínio, digamos assim, um pouco maior, né? E o Dallas vem conseguindo, fora esse jogo desta terça-feira, ele vem conseguindo endurecer, né, os confrontos. Vem conseguindo... a gente, enfim, já comentou isso, parece que falta material humano mesmo, né?
Sim.
E aí, quando vai alongando a série, a estratégia é claramente exaurir o Doncic, né? Assim, a estratégia é cansar o Doncic dos dois lados da quadra o máximo possível. E aí, quando vai alongando, você começa a sentir, né? Você começa a sentir os efeitos. Você está agora vendo, né? Você viu um terceiro quarto ontem pavoroso do Dallas. Pode ter sido por um outro fator, mas a sensação que dá é que deu uma pregada mesmo, a perna, né? Deu uma pesada. Um terceiro quarto pavoroso. E aí você, enfim, o jogo foi embora. Só para dar um exemplo, assim, é muito bobo não, né? Mas assim, significativo do que, um número simples, mas significativo do que foi o jogo, né? Do Dallas, assim, né? Foram 16 turnovers, o que já é um número alto,
uhum. Né?
E 9 assistências.
Impressionante.
Assim, 9 assistências é um número muito baixo. O aproveitamento foi ruim, né? 38 de quadra, 25 de 3, mas ainda assim, que obviamente afeta negativamente as assistências, porque se a bola não entra, não tem assistência, mas ainda assim é um número muito baixo, né? Para uma produção inteira. Às vezes, não foram poucos os jogos em que o Doncic teve 9 assistências, né? Só ele, sozinho. Né? E o Brunson, você ainda tem, enfim. Então, é uma situação muito complicada. Vamos ver como se o Dallas consegue reagir, né? E ter esse rebote. Rebote na série, dá uma resposta, né? A treta dessa série, toda série tem uma treta, né? Ou treta ou um episódio dramático, digamos assim, fora da bola, né?
Sim.
Esse foi o caso da família lá do Chris Paul, né? Que, enfim, o torcedor ficou acossando lá a família do Chris Paul e o Chris Paul foi para cima do torcedor e deu uma confusão danada. No lado do Philadelphia, essa situação do Embiid que você estava falando, que não acho que não é um dos problemas do Embiid, né? O Embiid está quase naquela piada na idade do condor, né? Tipo, condor aqui, condor ali. Quer dizer, todo lugar, assim, a taxa de uso dele da temporada, essa foi a temporada que ele mais jogou, né?
Sim.
Ele sempre perdeu muitos jogos e, assim, eu acho que está no final aí o desgaste está batendo, né? Tá, algumas coisas por desgaste, podemos dizer assim, essa das costas, né? E outras, assim, o dedo pode ser por uso, mas pode ser uma pancada, e a outra do rosto, que foi um... Eu, sinceramente, acho que aquele lance foi um infortúnio, assim.
Exatamente.
Eu acho que foi um infortúnio do Siak naquela bola, assim, não era objetivo, nem maldade, nem uma jogada que, vamos ver o que vai acontecer, nem acho que foi. Acho que foi realmente um infortúnio e que na verdade, o time todo ontem produziu muito mal, né? No jogo dessa terça-feira, e o Embiid claramente fora de jogo, assim, ele teve uma hora que ele tomou uma bolada no rosto, exatamente no local da fratura, assim, cara, eu não estava conseguindo olhar a imagem, porque eu estava tentando imaginar a dor que ele estava sentindo, tomar uma bolada com a bola de basquete na maçã do rosto, está fraturado.
Assim. Está fraturado, exatamente. Assim, a expressão dele de dor era muito impressionante.
Que a dor é tão grande que afeta a visão, então, provavelmente. Ele estava ali falando, o gesto que ele estava fazendo é como se tivesse embaçado a visão, assim, ele fazia com a mão na frente do rosto. Então, uma coisa assim, realmente impactante, assim, ter que lidar com isso tudo. Do outro lado, a gente tem uma série que está, essa está marcadaça por treta, que é Memphis e Golden State, né? Que é o jogo que temos nessa quarta-feira, o jogo 5 da série, né? O Golden State vence a série por 3-1, era a única série que não estava 2-2, né? As outras séries chegaram ao jogo 5 empatadas, essa é a única que não chega empatada. Numa vitória ali que pode realmente ser definidora, né? Não só porque é bem raro temos viradas de 1-3 para 4-3, já é difícil, já tivemos alguns exemplos recentes, mas, inclusive com o Golden State tomando essa virada, mas não é uma coisa que aconteça toda hora, mas porque tem um aspecto, acho que um pouco anímico ali, de Memphis achar que ia conseguir a vitória, e aí deu uma pane ali, o Dillon Brooks, numa sequência bem feliz, e, enfim, o Memphis acabou, o Golden State acabou conseguindo ficando com a vitória. Mas, principalmente, pela ausência do Jamoran. Né? O Jamoran, surgiu a notícia nessa terça-feira que ele é dúvida e praticamente fora dos playoffs inteiro. Pelo menos essa é a informação, um problema no joelho. E se já não bastasse a ausência do Jamoran, eu tenho duas questões para você. Primeiro, se é possível dimensionar o impacto do Jamoran, da ausência do Jamoran no Memphis, porque assim, o Memphis vira um time melhor defensivamente sem o Jamoran, né? Mas, obviamente, a produção ofensiva e tudo que ele faz para organizar o time, né, o papel que ele faz, que a gente conhece. Então, assim, o impacto. E outra, porque esse lance da lesão do Jamoran foi logo após uma imagem que pegaram depois ali do Jordan Poole segurando no joelho dele.
Sim.
E numa marcação. E logo depois ele tem o problema e ele sai. E isso virou a nova polêmica, né? Depois do Dillon Brooks ter tirado o Gary Payton da temporada. Ou no final da temporada, mas pelo menos dessa série, e ter até sido punido por isso, também, logo depois, no jogo seguinte, teve essa questão do Poole com o Jamoran. Então, assim, eu queria que você comentasse esses dois casos, pela importância e em que ânimo essa série chega. Essa série está encrespada demais.
Em relação a essa série Memphis e Golden State, eu acho que o grande fator de atenção aí é a possibilidade de volta do Jamoran, é uma possibilidade pequena, né? Tem realmente esse rumor de que ele talvez não volte nessa série, né? Mesmo que essa série se estenda, se a gente conseguir aí, de repente, ter uma vitória do Memphis para estender a série, não é uma garantia que ele vá voltar, o Jamoran, para um jogo seguinte, depois do jogo de hoje. E é o ponto focal, né? Em termos de ataque, é o ponto focal do Memphis. É um cara que tem extrema capacidade e habilidade de pontuar no garrafão, né? Gera um problema muito grande para o Golden State para tentar defender no garrafão. E tem esse aspecto que você falou. O Memphis é um time muito mais agressivo, aposta muito mais as suas fichas na defesa quando não tem o Jamoran, e ainda assim consegue dar algum trabalho para o Golden State. Só que eu acho que tem um detalhe em relação ao último jogo. O Golden State teve um primeiro tempo muito ruim. Primeiro tempo de 38 pontos só. Então, esse time do Golden State fazer 38 pontos apenas no primeiro tempo, claro, vamos dar todo o mérito aí para a defesa do Memphis, mas não acredito que isso aconteça duas vezes. Então, esse é o tamanho do problema do Memphis. Não vai ter o Jamoran na noite de hoje para esse jogo. E aí, eu acho que muito provavelmente é um jogo que o Golden State vai tentar mais uma vez ser dominante, não vai novamente ter um primeiro tempo tão ruim, e eu acho que ofensivamente o Memphis fica muito prejudicado, tem todo esse aspecto, né, essa treta, depois teve o tweet apagado do Ja Morant, quebrou o código em relação ao fato do Jordan Poole ter segurado a perna dele. Enfim, é playoff, esse tipo de coisa, né, tá o tempo todo acontecendo, e cabe, claro, a arbitragem tomar as decisões ali no momento que as coisas acontecem, mas eu acho que, de maneira geral, o Golden State é um time melhor do que o Memphis, né? O Memphis chamou muito a atenção na temporada regular, mas a gente acabou se desacostumando aí a ver o Golden State completo, né? Com Draymond Green, com Klay Thompson, com Steph Curry, com o Jordan Poole no nível de basquete que ele está jogando. Então é um conjunto que é fortíssimo. A gente também não pode esquecer, embora o Taylor Jenkins tenha um grande mérito, né, do que ele conseguiu fazer com esse time do Memphis na temporada regular, é um dos 5 melhores técnicos ali em termos de rendimento para essa temporada, certamente estava ali no top 5. E o Steve Kerr também é um grande técnico, né? Então eu acho que o Memphis tem um problema grande pela frente, no sentido de tentar evitar essa varrida de cavaleiros hoje, e o Golden State tem todas as possibilidades aí para conseguir avançar. A gente viu como o Steph Curry foi muito clutch, foi muito decisivo no quarto período, né? Chamou a responsabilidade, entregou o resultado, e eu acho que essa série tá encaminhada. Vai me surpreender muito se o Memphis, sem o Ja Morant, conseguir forçar mais um jogo na série. Eu vou ficar muito surpreso. E, enfim, estou bem na expectativa. Vamos ver o que acontece.
Que a gente sempre cita aqui, que é um perfil até muito legal de seguir no Twitter, porque dá umas estatísticas bem, né, fora assim, daquelas estatísticas duras, né, que é o StatMuse, que a gente sempre está citando aqui nos episódios. Você falou que o Golden State fez um primeiro tempo, primeiro quarto com 38 primeiro tempo com 38 pontos, né? Que esse era o jogo para tentar roubar, né? Você tem uma noite tão infeliz, digamos assim, de arremesso, né? O Curry fez até um comentário politicamente incorreto, digamos assim, um pouco elegante, que ele brincou que parecia que o time de Golden State tinha sido draftado pelo Sacramento no primeiro tempo, de tão mal que jogou. Assim, ele deu essa declaração depois do jogo, enfim, riu, brincou, mas foram 38 pontos no primeiro quarto e 39 só no quarto período.
É, 38 no primeiro tempo.
Primeiro tempo, desculpa, e 39 só no quarto período. Então a mudança ali, né? E devagarzinho o Curry vem fazendo um playoff muito consistente, né? Está com 28 pontos de média, enfim, quase 6 assistências. Enfim, o que a gente espera do Stephen Curry? Realmente, acho que já está encaminhada essa série, principalmente pela ausência do Ja Morant. Eu acreditava numa série mais apertada, um pouquinho, com o Memphis completo, pelo dinamismo do time, né? Mas sem o Ja Morant, realmente, você muda a identidade do time, né? E é um time muito novo ainda para conseguir. Você tira, por exemplo, o Curry, que não estou discutindo objetivamente o peso dos jogadores para a NBA, tá? Entre o Ja Morant e o Curry, não estou discutindo isso. Eu estou dizendo para o time. Você, né, tira o Curry, o análogo a tirar o Ja Morant seria o tirar o Curry do Golden State, né? Mas pelo tempo junto, técnico, tanto tempo, o time como joga e tal, você consegue minimizar isso bem mais, essa ausência, do que se você tirar o Ja Morant do Memphis. Agora, uma série que não está encaminhada, está zero encaminhada, e outro jogo dessa quarta-feira, Boston Milwaukee Bucks, uma atuação memorável do Al Horford no último jogo. Foi a primeira vez desde 2011 que dois jogadores de Boston fizeram 30 pontos ou mais. Desde Paul Pierce e Ray Allen, em 2011. Foi o Al Horford e o Jason Tatum. O Al Horford ali virou no Jiraya e rejuvenesceu em 5 anos. Ou mais, parecia o Horford de Atlanta, né? Uma coisa realmente impressionante. E acho que, assim, a gente tem uma... nós temos uma série que tem tudo para irmos a 7 jogos. Nessa, sim, eu acho que tem tudo para irmos a 7 jogos.
É, eu acho que tudo vai depender da partida de hoje, né? O Boston vai poder jogar em casa hoje, vai poder tentar tomar frente na série, a gente tem uma série empatada, e eu acho que o Boston é um time muito balanceado, né, Rock? É impressionante como é um time que, na hora do vamos ver, tem capacidade para entregar produção no ataque, tem capacidade para entregar produção na defesa. A gente viu defensivamente que esse time conseguiu arrancar contra o Brooklyn, né? Não é fácil você conseguir limitar tão impressionantemente o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Só que, claro, o time do Milwaukee é uma outra complexidade, porque o Giannis Antetokounmpo é muito dominante, é aquele jogador que vai ser 8 em 30 nos arremessos de quadra, mas vai estar lá com os 25, 26, 30 pontos dele. Ele, mesmo ineficiente, ele consegue ainda carregar o time. E eu acho que em relação à partida de hoje, acho que a partida de hoje passa muito em relação ao Boston a continuar tentando limitar o Giannis Antetokounmpo. A gente, né, tem dito bastante, o Giannis Antetokounmpo não é aquele jogador que você vai eliminar, né, que você vai anular o poderio ofensivo dele, porque ele é uma força da natureza, tem muitos recursos para conseguir pontuar, é muito forte, mas você tem que ter um trabalho ali de tentar reduzir o impacto dele, e o Boston, em algumas situações nessa série, consegue fazer isso, né, ou com dobras, né, ou com uma defesa de ajuda inteligente, ou limitando o espaçamento do Milwaukee, né, no sentido de, além de você pressionar o Giannis Antetokounmpo, fazer com que ele não tenha opções como passador. Ele, claro, está se desenvolvendo como um passador a cada temporada melhor, mas ele ainda não é o Nikola Jokic, né, que consegue fazer uma mágica e consegue acessar um jogador lá do outro lado da quadra, com um passe absolutamente fora da caixa, né? Mas o que o Boston consegue fazer em alguma medida é realmente pressionar o Giannis, fazer com que o Giannis tenha que suar sangue para arrancar ali os seus 28 pontos na noite. E eu acho que o Boston, quando consegue fazer um trabalho de movimentação de bola, quando consegue controlar os seus erros para tirar uma grande arma do Milwaukee, que é o contra-ataque, é um time que consegue ter uma boa perspectiva de vencer a partida, né? É muito fundamental nessa série como o Boston, na medida em que consegue controlar os seus erros, consegue também eliminar, tirar da equação esse jogo fortíssimo de transição do Milwaukee, principalmente quando tem o Antetokounmpo em quadra. Então, o Milwaukee é um time muito experiente, é um time muito malandro no sentido de aproveitar o erro do adversário para transformar isso em pontuação, em contra-ataque, em transição. E aí, olhando pelo lado do Milwaukee, é um time que basicamente vai tentar se impor através do Giannis Antetokounmpo, claro, é a grande arma ofensiva, mas é um time que, no decorrer dessa série, vai ser determinante a sua capacidade de não colocar todas as suas fichas no um contra um do Giannis, né? Botar a bola na mão do Giannis no post ali ou em qualquer outra situação e falar, ele vai resolver. Eu acho que o Milwaukee, especialmente no último jogo, pecou muito de não ter movimentação de bola, né? Para jogadores cortando em direção à cesta, o Brook Lopes mais oportunista nessas situações dentro do garrafão. Então, eu estou muito curioso para saber se o Milwaukee hoje vai, de repente, trabalhar um pouco mais a sua movimentação de bola para não se apoiar tanto no Giannis de maneira negativa, né? É importante, claro, que o Giannis é o centro gravitacional do time, mas o trabalho de movimentação de bola e movimentação sem a bola tem que acontecer. A partir do momento que o Giannis recebe uma bola no post, no poste baixo ali, se você não tiver movimentação de jogadores cortando em direção à cesta para dar opções para o Giannis fazer um passe, se você tiver uma estagnação dentro dessa situação, você vai facilitar muito a boa defesa do Boston. Então, esse é um ponto de atenção aí para o Milwaukee em relação ao decorrer da série.
Eu estava olhando, né? Assim, porque a gente vê os jogos e tal, mas sempre é bom depois. Eu gosto de ficar olhando a estatística, não só a estatística não funciona, né? Do meu jeito que eu gosto de ver as coisas. E só ver o jogo também é legal quando você, né, pega também e a estatística meio bate o que você está vendo no jogo, né? Assim, a estatística ajuda um pouco também a entender quando eles trabalham em conjunto, digamos assim. É. Então, os jogos que o Boston venceu é essa estratégia, né? Pouco turnover, tentando segurar os turnovers ao máximo e tentar fazer com que o Antetokounmpo sue para conseguir os seus pontos. Aproveitamento baixo, geralmente tentando tirar ele da posição melhor de arremesso, né? Que invariavelmente acontece com o Giannis na meia quadra. Né? Esse é o pior arremesso do Giannis. Se tem algum ponto fraco, é o pior arremesso, embora no post ele se dê. Obviamente ele é muito dominante, mas esse arremesso, o arremesso em jogada de meia quadra é a pior jogada, é o ponto mais fraco do Antetokounmpo, né? Então, essa é a fórmula. É muito mais fácil dizer isso do que fazer. É, mas essa é a fórmula e torcer para que... e também que os outros, que os coadjuvantes não estejam, né? Não explodam, né? Uhum. Sem o Middleton, o Jrue Holiday não está tendo uma série de aproveitamento alto.
Sim.
Isso tem ajudado o Boston também, de alguma forma. Né? Não é de graça. Obviamente é trabalho defensivo também, mas ele não está tendo uma boa série em termos de aproveitamento. Também ajuda um pouco, né? Porque você sobrecarrega mais, ainda mais os outros coadjuvantes, no caso, né, de Milwaukee. Você vai ter que exigir mais Wesley Matthews, o Grayson Allen, o Pat Connaughton, essas coisas, Bob Porter. Então, essa é a fórmula. Funcionou em dois jogos, não funcionou tanto em outros dois, e é por isso que a gente está nessa situação. Vamos ver como o Boston agora em casa, né, como vai conseguir segurar hoje mais um episódio dessa saga, segurar o Giannis. Vamos ver como se comporta. E no ataque, assim, cara, o Jason Tatum é um negócio assim, impressionante. Né? É muito legal você ver um jogador, né, desenvolver e desabrochar, assim, e vai se tornando temporada a temporada um All-Star, um All-NBA. Impressionante. Assim. Eu fico pensando que o jogador, ele tá sempre em controle, né? Tá sempre no ritmo dele. Ele não. Dificilmente você consegue pressionar o Tatum a sair do arremesso dele, dos spots dele. É um cara muito, muito controle, né? Do pace próprio e consegue impor isso no jogo. Assim, é um troço muito impressionante. E eu tava até comentando isso com os amigos também. Eu falei, cara, cada jogo de playoff, cada jogo, como deve o Philadelphia se contorcer, né? Aquela troca que abriu mão do Tatum para pegar o Markelle Fultz. Assim, impressionante. Enfim, o draft é aquela coisa, então, mas assim, muito, quando acontece uma coisa assim, nesse nível, né? Porque você tem lá do Trae Young, do Luka Doncic, mas assim, você pode debater, né?
Claro.
Eu prefiro o Trae Young, eu prefiro o Luka Doncic, assim, eu tenho a minha preferência, mas você ainda pode debater, você abriu mão de um, do outro, aqui. Mas, cara, ali é complicado demais, né? Essa troca.
Essa deve troca doer muito, né?
Nossa Senhora, Jesus. Mas, enfim. Você tem mais alguma coisa que acrescentar nessa série? Podemos amarrar?
Acho que não, podemos seguir. Eu acho que a gente falou bastante dessa série. Tá tudo amarrado aí.
Falamos a beça. É porque é muito assunto. São quatro séries muito competitivas, né? E na terça não gravamos na terça. Ah, é importante dizer, né? Gravamos excepcionalmente na quarta, não falei lá no início. Mas na sexta voltamos com mais desdobramentos aí. Rapaz, eu que não... Pessoal que torce para time que não está no playoff, fica se ligando em outras coisas, né? Semana que vem tem um sorteio da loteria do draft.
É...
Eu tô ali, né? O negócio é que meu time já está fora do playoff há um tempão, nem foi o playoff, nunca disputou nada, estou esperando a loteria. Semana que vem tem
uma expectativa.
Mas sexta-feira a gente volta falando de playoff. E lembrando que quem quiser deixar um comentário lá no Twitter, @aerea_ponte. Estamos aqui terças e sextas, salvo intempéries, estamos aqui sempre às terças e sextas com episódios novos, né, não, Pedrão? E aí a gente se vê na sexta, não é isso?
É isso, fechadíssimo. Estamos de volta aí com mais um episódio do Ponte Aérea na sexta-feira.
Boa, um grande abraço a todos, hein? Até mais. NBA.